A passagem do tempo. O povo expectante de Deus aproximava-se da hora em que estremecidamente esperava suas alegrias se completassem na vinda do Salvador. Mas de novo passou o tempo, sem qualquer demonstração do advento de Jesus. Foi amargo desapontamento que atingiu o pequeno rebanho, cuja fé tinha sido tão forte, e tão elevada a esperança. Estávamos, porém, surpresos de que nos sentíssemos tão livres no Senhor, e tão fortemente fôssemos amparados por sua força e graça. A experiência do ano anterior, contudo, repetira-se em maior proporção. Grande número de pessoas renunciara à sua fé. Alguns que tinham sido muito confiantes, ficaram tão profundamente feridos em seu orgulho, que queriam como que fugir do mundo. Como Jonas, queixavam-se de Deus, e preferiam a morte à vida. Os que haviam baseado sua fé na evidência de outrem, e não na palavra de Deus, estavam de novo prontos para mudar de opinião. Ficamos desapontados, mas não desanimados. Resolvemos refrear-nos da murmuração naquela severa prova pela qual o Senhor nos estava purificando das escórias e refinando-nos como ouro no fogo. Resolvemos submeter-nos pacientemente ao processo de purificação que Deus julgava necessário para nós, e aguardar com paciente esperança que o Salvador remisse seus filhos provados e fiéis. Estávamos firmes na crença de que a pregação do tempo definido era de Deus. Foi isso que levou os homens a examinar a Bíblia diligentemente, descobrindo verdades que antes não haviam percebido. Jonas foi mandado por Deus para proclamar nas ruas de Nínive que dentro de 40 dias a cidade seria subvertida. Deus, porém, aceitou a humilhação dos ninivitas e lhes prolongou o período de graça. Contudo, a mensagem que Jonas levara foi enviada por Deus. Nínive foi provada de acordo com sua vontade. O mundo olhava para nossa esperança como uma ilusão, e nosso desapontamento como seu consequente malogro. Entretanto, ainda que estivéssemos errados quanto ao que deveria ocorrer naquele período, não havia em realidade falta de cumprimento na visão que parecia tardar. Aqueles que tinham esperado a vinda do Senhor não estavam sem consolação. Haviam obtido valioso conhecimento da pesquisa da palavra. O plano da salvação estava mais claro em sua compreensão. Cada dia descobriam novas belezas nas páginas sagradas, e uma maravilhosa harmonia através delas todas, um texto explicando o outro e não havendo nenhuma palavra empregada em vão. Nosso desapontamento não foi tão grande como o dos discípulos. Quando o Filho do Homem cavalgava triunfantemente para Jerusalém, esperavam que ele fosse coroado rei. O povo se ajuntava de toda a região em redor, e exclamava: Hosana ao Filho de Davi! E quando sacerdotes e anciãos pediram a Jesus que silenciasse a multidão, ele declarou que, se eles se calassem, as mesmas pedras clamariam, pois a profecia deveria cumprir-se. Não obstante, dentro de poucos dias esses mesmos discípulos viram seu amado mestre, que acreditavam iria reinar no trono de Davi, estendido na torturante cruz, por sobre os fariseus zombadores e sarcásticos. Suas elevadas esperanças foram frustradas, e as trevas da morte o cercaram. Todavia Cristo estava sendo fiel às suas promessas. Doce foi a consolação que proporcionou a seu povo, e rica a recompensa dos verdadeiros e fiéis. O Sr. Miller e os que com ele se achavam supuseram que a purificação do santuário, de que fala, significava a purificação da terra pelo fogo antes de se tornar a habitação dos santos. Isso deveria ocorrer por ocasião do segundo advento de Cristo. Portanto, esperávamos aquele acontecimento no fim dos 2300 dias-anos. Depois de nosso desapontamento, porém, as Escrituras foram cuidadosamente pesquisadas, com oração e fervor, que após um período de indecisão derramou-se luz em nossas trevas, a dúvida e a incerteza foram varridas. em vez de a profecia de referir-se à purificação da terra, era então claro que se referia ao trabalho de nosso sumo sacerdote a encerrar-se nos céus, à conclusão da obra expiatória, e ao preparo do povo para suportar o dia de sua vinda.